Vamos subir a trilha comigo? Se você não entendeu, você faltou domingo passado, não foi? Hã? Pastor Tiago trouxe uma palavra poderosíssima e a semana toda ela está trabalhando na minha mente, provocando o meu coração. E se você perder, você deveria, quando sair daqui, procurar ou no YouTube ou no Spotify da Conágape e ouvir esta reflexão tão poderosa. E a pergunta que ficou é: vai de trem ou vai na trilha? Coloca a foto para nós aí, né? Qual é a sua decisão, né? E tem um irmão que eu não vou olhar para ele agora, que quer ir de trem, mas não quer que seja subterrâneo, porque ele quer apreciar a vista. Tá certo? Aí é interessante, porque ele está falando que a jornada cristã, o Tiago falou, é uma jornada realmente que precisa ser dividida na caminhada com o irmão, e às vezes a gente quer vir só no domingo e ir embora e não se envolver, não misturar a vida. E o chamado é esse, para estar andando juntos, uma caminhada compartilhada de vida. E quando eu falei de trilha, duas irmãs, o melhor da reflexão é o bate-papo com vocês depois da celebração, né? E uma disse assim, e eu pensei, eu gostaria muito de ir na trilha, mas eu tenho problema de coração. Outra falou, eu tenho problema de mobilidade, então sou obrigado a ir de trem. Senão pode parar. Nós não estamos falando de uma trilha literal, nós estamos falando de uma trilha, de uma jornada espiritual. E às vezes quem é fraco da bomba cardíaca que ir, é muito forte de joelhos e vai carregar muito de nós nas costas. Alguém que está com pouca mobilidade no esqueleto humano aqui, tem um acesso celestial a Deus, que vai nos ajudar demais e vai nos impulsionar a ir a lugares mais altos em Deus. Então sim, todos precisam estar juntos nessa jornada, porque vai ser uma bênção. A pena é que nem todos querem desfrutar, ou aceitar esse desafio de compartilhar a jornada. Nós não queremos enfrentar a caminhada, porque tem os seus problemas. Só que é nessa vida, em família, de fé, em comunidade, que nós vamos sendo dia a dia, transformados à semelhança de Jesus. É a convivência com irmãos do pequeno grupo, é o tempo de comunhão no lanche, depois da celebração. Você pode não dormir bem, concordo com você, mas é nesses momentos que você vai conhecendo os seus irmãos. É no tempo até mesmo depois da celebração, naquela conversa, em que você se transforma num canal de bênção para as pessoas, e as pessoas são usadas por Deus para ministrar nas nossas vidas. Eu escolho a trilha, e você? Bora junto então. Eu quero continuar nesse mesmo tom, e por isso eu vim assim preparado, e refletir com vocês hoje sobre o tema: equipe-se para a jornada. Equipe-se para a jornada. A jornada é maravilhosa, a jornada cristã é incrível, e o propósito é que a gente compartilhe a vida enquanto vamos caminhando para o céu. A jornada começa no seu nascimento, no seu novo nascimento, mas só se encerra quando você dá o seu último suspiro. Para essa jornada, sim, há tantos desafios da vida cristã. E a ideia que a gente está vendo desde a semana passada é que não dá para agir como turista, é preciso estar com os irmãos, é preciso se preparar para viver em constante aperfeiçoamento ao longo de todo o processo. Sabe o que me traz esperança? Quando eu olho para as minhas falhas, quando eu percebo as minhas limitações, quando eu ainda tropeço nos mesmos erros, é a palavra do apóstolo Paulo que diz: aquele que em vocês começou uma boa obra, uau, há de aperfeiçoar até o dia da sua volta. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos nessa jornada, sendo cada dia trabalhado por Deus, sendo através de você, glória, de você também. Irmão, bem-vindo, você que acordou agora, estamos na celebração da Conágape. Peço perdão por atrapalhar seu sono, e já concluir a introdução, em 20 minutos possivelmente vamos encerrar. Eu peço que você venha comigo, que a gente está animado com o que Deus vai falar nesse lugar e fazer nesse lugar. Tem mais alguém animado aí? Nós vamos sendo aperfeiçoados ao longo do processo. Aleluia. E para isso a gente precisa se preparar. Tem alguém que gosta de pedalar aqui? Tem campeão? Me ajude a pensar aí, num pedal longo, né? Percurso longo. O que eu precisaria levar? Que equipamentos eu precisaria ter? Hã? Água. Tem alguém com sede ali? Comida, paçoquinha, gelzinho. Um pneu, quem sabe, né? Se for muito longo, mas uma câmera pelo menos, uma bomba, eu anotei aqui, uma boa bicicleta, um celular para fazer selfie, senão não funciona. E se não levar nada disso, ainda consegue fazer um pedal longo? Talvez. Mas e se der alguma coisa errada? Deu muito errado. Se surgir algum imprevisto, você estará em apuros. Você entendeu? Nós não vamos desistir dessa jornada, mas nós precisamos estar equipados, preparados para que venhamos cumprir o nosso propósito. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque há equipamentos indispensáveis para a jornada cristã. Você pode tentar seguir a trilha sem eles, mas é bem possível que logo desista. Por isso, para que você cumpra a sua jornada, equipe-se. E anote aí primeiro, o primeiro item da nossa lista de equipamentos de hoje: perdão. Começamos com o pé na porta. Ele alivia o peso da bagagem. Todos nós somos conscientes que precisamos perdoar aqueles que nos feriram. Sabemos que precisamos perdoar, é verdade, mas às vezes nos falta humildade, nos falta coragem para liberar esse perdão. E muitas vezes a conversa que temos com alguém, ou conosco mesmo, é a seguinte: eu não quero perdoar, porque eu tenho razão. O certo sou eu. O que me fizeram foi muito grave, e se eu perdoar, vai parecer que nem doeu tanto assim. Só que enquanto eu não perdoo, eu permaneço intoxicado com o veneno da amargura, e ele é terrível. O perdão não liberado é um peso desnecessário. Se você soubesse o peso que está essa mochila aqui, e aqui a Ágape tem uns que gostam de fazer trilha. Oh, misericórdia! Eu não duraria o começo, porque tem aqui peso extra, peso desnecessário, peso que eu não preciso carregar. Perdoe, libere o peso extra, porque enquanto eu não libero o perdão, muitos de vocês se sentem cansados, têm dificuldade de pensar, muitos de vocês perderam o prazer de ajudar as pessoas, também estão sempre ocupados. Você imagina se eu insisto em continuar pelos 5, 7 minutos com esses livros na mão? Eu dispensaria o Marlo terça-feira para fazer academia, porque já teria feito. Perdoar, largar o peso extra, você não precisa continuar carregando esse peso. E se você está convivendo em família, em igreja, se você está na trilha, as pessoas vão lhe ferir, com certeza. A maioria de nós já fez 30, não foi? A maioria daqui já fez 30. Uns fizeram 30 recentemente, outros fizeram 30 já faz duas vezes, já fizemos. essa altura do campeonato, nós já fomos feridos muitas vezes, traídos muitas vezes, esquecidos muitas vezes, maltratados muitas vezes, e a gente precisa decidir o que vai fazer na nossa jornada, se a gente vai continuar carregando um peso para cima e para baixo, ou se a gente vai entender que é hora de largar e receber o novo de Deus, e limpar o coração para viver algo novo em Deus. O meu conselho para você é solte, libere, desintoxique-se, perdoe. Porque a gente tem algo da nossa essência humana para refletir aqui, muito sério. A gente espera tolerância dos outros em relação a nós mesmos, mas também tem expectativa que os outros jamais errem. Deixa eu explicar isso melhor. É mais ou menos assim, eu começo a conviver com você e eu digo assim: irmão, eu só queria que você tivesse certeza que eu vou falhar com você, viu? Eu sou humano, mas sobre você, ai de ti se pisar na bola comigo. Relações humanas vão causar dores, e é através dessas dores que nós vamos sendo aperfeiçoados em amor através de Jesus Cristo. Livre-se do peso extra, do peso desnecessário, haja rápido, porque eu vou um pouco além. Eu quero que você leve essa imagem de um pastor com uma jaqueta corta-vento, marca-texto, com uma mochila nas costas, num dia meio atrapalhado, carregando uns livros na mão. É hoje, 4 de fevereiro de 2024, acertei a data, é isso? É, tá certo, mas que você coloca no coração dizendo: eu preciso largar isso, eu preciso continuar carregando essa mágoa no meu coração, porque além de ser um peso extra, a ausência do perdão no meu coração para com as pessoas, fecha os céus sobre a minha vida. Foi Jesus que nos ensinou na oração modelo em Mateus 6:12, quando Jesus disse, ou ensinou: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E o Tiago falava ainda: o como importa, haja como Jesus. Assim como Jesus está dizendo: igual eu perdoo vocês, perdoem uns aos outros. Porque eu só posso orar pedindo o perdão de Deus se antes eu tiver perdoado. Senhor, me perdoe igual eu estou perdoando. Senhor, se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar. Agora, a grande pergunta é: o que acontece se nós tentarmos viver sem o perdão de Deus? Se você não sabia, sem o perdão de Deus estamos todos condenados à eternidade de perdição. Nós precisamos do perdão de Deus desesperadamente. E é o perdão que eu ofereço ao próximo que abre caminho para eu ser perdoado por Deus. E se eu sou perdoado por Deus, eu tenho a liberação das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Ah, eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para ouvir exatamente isso. Em nome de Jesus, na ousadia do Espírito Santo de Deus, você vai largar esse peso desnecessário, você vai liberar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Como você vai encontrar a pessoa depois, como vai conversar, é um segundo passo. Deus dará condições de você fazer isso, mas hoje, em nome de Jesus, sai esse peso do seu coração e você volta para casa livre, você volta para casa com uma conexão profunda com Deus, você volta para casa renovado nas suas forças e no seu espírito, e com a alma limpa para a glória e louvor do nome de Jesus. Porque se nós não entrarmos por esse caminho, a continuação do texto, Jesus falando, fica um pouco mais tensa ainda no versos 14 e 15, Jesus diz: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Glória a Deus, aleluia. Que bom se não tivesse o verso 15, mas tem. E Jesus continua dizendo: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de você. Perdoe e será perdoado. Não perdoe e você vai bloquear o perdão de Deus sobre a sua vida. George Herbert disse o seguinte: aquele que não perdoa destrói a ponte que ele mesmo terá que atravessar. Faça um favor a si mesmo. Perdoe. Pratique diariamente. Pedro tentou impressionar Jesus. Devo perdoar 7 vezes? Jesus disse assim: não, Pedro, é 70 vezes 7, e não é 490 ao dia. É só para você tentar entender que todas as vezes que errarem com você, você precisa abrir o coração para perdoar. Mas eu vou ficar me parecendo bobo. Exatamente como quando Jesus tomou o meu pecado e o teu pecado, ele não precisava fazer aquilo, mas a Bíblia diz que ele se despiu, ele tirou a glória da qual ele estava vestido, o brilho, a majestade dele, ele deixou o trono, ele deixou a coroa, tomou o seu pecado, tomou o meu pecado, e foi aquela cruz em nosso lugar, e ele está dizendo para mim e para você: faça o mesmo. Se você quer continuar na jornada, algo que não pode faltar no seu dia a dia é a prática do perdão, para que você possa ser cada dia mais parecido com Jesus. Um próximo item, a vigilância, previne contra as quedas, ferimentos, retrocessos. Quantas vezes você já se lamentou dizendo: se eu tivesse ficado quieto só mais um pouquinho, se eu não tivesse aberto aquele site, eu não devia nem ter passado por aquela rua, eu já sabia o que ia dar. Eu não devia ter entrado naquela loja ou naquele app. Eu me conheço. Sabe o que faltou? Vigilância. Vigia, irmão. A vigilância é um componente essencial para a gente seguir na jornada. Vigia. Jesus disse: orai, ou melhor, vigiai e orai. A vigilância veio primeiro. Poxa, eu disse que eu ia orar, mas aí eu dou só uma olhadinha na rede social. Faz 2 horas que eu estou aqui. Vigia. Eu disse que não ia mais responder ela daquele jeito, mas aqui estou eu. Vigia. Estar vigilante é estar em guarda, é estar atento a todo movimento ao nosso redor e escolher permitir ou não aquilo que vai entrar nos nossos sentidos. Estar vigilante vai até mesmo antecipar o problema, a reação, porque não é saudável nós estarmos sendo reativos o tempo todo. Primeiro acontece o problema, depois a gente ora. Quando a gente se vê enrolado é que a gente pede ajuda. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que só procuram ajuda, que só se tornam mais espiritual, mais fervorosos depois de o problema surgir. A vigilância se antecipa e nos faz perceber as estratégias do inimigo. Ou como disse o sábio em Provérbios 22, verso 3, o prudente, o vigilante, antevê, vê antes e toma precauções. O ingênuo, o insensato, o tolo, avança às cegas. E sofre as consequências. O prudente antevê o perigo e toma precauções. É minha, ganhei. O que me preocupa é que tem cristão, peregrinos. A equipe trabalhou bonitinha essa semana. E já me chamaram de Valdomiro, fica na tua. Essa já é velha, presta atenção. Peregrinos agindo como turistas. Daí, onde é que tu congrega? Não, estou indo lá ver uma igreja se eu gosto. Desculpa se você veio aqui para ver se gostava. Eu espero que goste, mas você deveria vir e se perguntar: há Jesus Cristo naquela igreja? A adoração é para Deus? A palavra é pregada? Eu posso fazer parte do que está acontecendo naquele lugar? O turista vai passando e simplesmente começa a receber informações daquilo que já aconteceu. Não, eu acho lindo, acrescenta a minha fé quando eu ouço histórias, ouço testemunhos, mas eu quero viver com você o que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, em 2024. Eu não posso andar, ai que lindo, ai que bonitinho. Não, eu não sou um turista, você não é um turista, nós somos peregrinos, nós não podemos andar desatentos, nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos nos preocupar com o que está acontecendo ao nosso redor. Você precisa estar atento sobre o que está entrando nos seus cinco sentidos. O escritor John Bunyan, em uma alegoria que ele escreveu chamada A Guerra Santa, o mais conhecido é o peregrino dele, né? Mas nesse ele se refere a estes pontos de entrada, como os cinco portões da cidade da alma do homem: portão do ouvido, portão do olho, portão da boca, portão do nariz, o portão das sensações. Quando nós falhamos em vigiar, a tentação entra no nosso coração através de um desses portões não vigiados. Isso significa que não podemos cuidar daquilo que já desceu ao coração. Mas precisamos vigiar com os sentidos para que isso não chegue ao nosso coração. Me preocupa sinceramente que a gente vive numa geração de cristãos que nada faz mal. Se você está bastante tempo na fé, eu sou de uma escola de igreja tradicional, não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro, e parece que pode tudo. Não, não pode pecar, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus, ainda vamos pecar, mas não temos prazer no pecado, escolhemos viver a santidade e ser cada dia mais parecido com Jesus. Ah, eu gosto de ir na água porque lá pode tudo. Não, a verdade é que você escolhe, como o apóstolo Paulo disse, o que edifica e o que não edifica, o que contribui para a sua jornada espiritual e o que não contribui. Você pode tudo, mas você escolhe aquilo que faz você ficar cada dia mais parecido com Jesus. Cuidado com o que você vê na internet, com os livros que você está lendo. Eu não vou entrar em detalhe atacando um ou outro, você é bem inteligente para isso. Programas, filmes, até nos desenhos animados está complicado. Cuidado com as músicas que você ouve, com os lugares que você frequenta, com as mensagens que você ouve, com os podcasts que você está ouvindo. Tudo isso precisa passar por um filtro. E é você que, sendo leitor da palavra de Deus, começa a perceber e dizer: isso contribui para a minha jornada espiritual, isso está atrapalhando a minha jornada espiritual. Mas você precisa estar atento, não como turista, mas como um peregrino, de que há uma guerra contra a família. Há uma guerra contra a igreja. Há uma guerra contra os valores morais, contra os bons costumes. E se você procura assistir qualquer coisa junto com a família, você fica preocupado, porque do nada você vê que vem uma desconstrução tremenda do propósito de Deus para a raça humana. O meu apelo para você: seja vigilante, esteja atento, coloque uma proteção forte ao redor dos seus sentidos, não abra as portas dos seus sentidos para as tentações, cuide das palavras, porque você é senhor do seu silêncio, mas escravo das suas palavras. E o sábio vai dizer de que a vida e a morte está no poder da língua. Uau! É preciso saber usar. Seja vigilante nos seus pensamentos, não dê moleza, leva os seus pensamentos prisioneiros, cativos, em obediência a Cristo. Confronte os seus pensamentos com a palavra de Deus. Alguém já disse: quando estiver sozinho, vigie os seus pensamentos; quando estiver em família, vigie a sua tolerância; e quando estiver em sociedade, cuide da sua língua. Previna-se de quedas espirituais, de ferimentos e até de retrocessos. Vigie. Esteja atento na jornada espiritual. Não brinque com o pecado, não flerte com o pecado. Você foi chamado para viver em pureza e santidade e ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Mais um item na nossa mochila, nos nossos equipamentos, a oração. Ela mantém o corpo conectado à cabeça, que é Cristo. Aleluia! Oração é a respiração da alma, é a conexão com o Pai, é o acesso aos depósitos celestiais. A Bíblia está cheia de histórias, e a história tem histórias de respostas de orações que geraram milagres, que transformaram vidas, que geraram algo poderoso. É maravilhoso reconhecer de que Deus opera em resposta das orações e que Deus se revela através da oração. É um privilégio, nós temos intimidade com Deus e um equipamento que não pode faltar na vida do cristão. É a oração. Alô, Pai? E alguns dizem, eu não oro porque eu não sei orar. E que tal você que diz que não sabe orar? Você sabe, só não sabe ainda quem sabe. Você começar a orar dizendo assim, Pai, eu não sei orar, me ensina. Pai, eu gostaria tanto de orar e conversar contigo. Você já está fazendo isso. E quem sabe você se empolga e comece a contar como é que foi o seu dia para Deus. E dizer para Ele onde você precisa de ajuda, onde está difícil. E comece também a agradecer a Ele por algumas bênçãos que já estão chegando e que Ele está operando em seu favor. Não dá para permanecer na jornada se você perder a comunicação com os céus. Você precisa continuar falando com Deus. Mas eu acho a oração tão difícil. Não, a oração é simples. Eu diria que existem dois segredos para a oração. O primeiro deles, alguém já disse, é melhor na oração que você fique sem palavras do que você não levar o seu coração para a oração. Tem que ser sinceridade. E o segundo, Jesus ensinou em João 16, verso 23, a parte B, quando Jesus disse, em verdade lhes digo que meu Pai dará a vocês o que pedirem. Então como é que eu oro? Pai, em nome de, eu oro a ti. Esse é o segredo da oração. Essa é a senha. Pai, eu oro a ti em nome de. Se houver um coração sincero, toda oração feita em nome de Jesus. Jesus estava dizendo para os discípulos, o Pai vai dar, o Pai vai responder, o Pai vai atender. Devemos nos dirigir a Deus em nome de Jesus. Eu sei que tem uns elementos da oração, já conversamos sobre isso, de começar confessando a Deus as nossas falhas, de adorar a Deus reconhecendo quem Ele é, de orar pelos irmãos, que é a súplica, de misturar com agradecimento, mas tudo isso precisa ser feito em nome de Jesus. Ore mais, ore em todo o tempo, ore quando acordar, ore quando for deitar, ore quando sair de casa, ore agradecendo quando chegar em casa, ore quando a compra chegar em casa. Pastor, já orei pela compra, não preciso mais orar no almoço. Não, não faça isso, pelo amor de Deus, ore todo dia à mesa, rendendo graças a Deus pelo alimento que Deus está provendo. Seja agradecido, ore em todo o tempo. Martinho Lutero disse assim, assim como o negócio dos alfaiates, nós sabemos o que é fazer roupas. O negócio dos sapateiros está em extinção, é remendar sapatos. O negócio do cristão é, qual é o seu principal chamado? Orar. Orar. Pastor, faz muito tempo que eu não oro, só na igreja. Vamos resolver isso essa semana. Leva esse equipamento. Não, esse aqui é só um símbolo, um desenho para você. Estou colocando legenda hoje. Você viu? Hoje eu vim colocar legenda para você. Fazer desenho para você não esquecer. Você precisa largar todo o peso desnecessário. Você não pode viver como turista. Você precisa começar a vigiar cada dia mais. Olhar mais longe, pedir olhos de águias, olhos espirituais. Você precisa manter o contato com Deus a cada dia. E para a gente fechar, que meu tempo já acabou. Mais um item na sua bagagem. Você precisa sempre estar diante da palavra de Deus. O nosso próximo equipamento é a leitura da palavra de Deus. Ela fortalece a nossa visão, ela nos livra da ignorância. Um texto bíblico vai dizer: o meu povo pereceu porque lhes faltou o conhecimento. A palavra de Deus está disponível a todos, mas poucos a acessam diariamente. Nós cantamos que Jesus é a carta de amor, eu concordo, mas eu diria que Jesus é a carta viva de amor, como falamos, mas a carta de amor é a palavra de Deus. Um pai amoroso disse: eu quero mostrar para eles o como eu amo eles. Tem muitíssimas promessas de Deus para nós, tem a forma de nós viver, tem o caminho a seguir. A Bíblia é para o cristão como um mapa ou como uma bússola na sua vida. Quer saber o caminho do céu? Abra a Bíblia. Não, mas estão dizendo para mim que é para lá, por isso eu estou indo. Se for da Jair, segue reto toda a vida. Você que é de fora, isso não significa nunca fazer conversão à esquerda, à direita, não é bem isso que a gente quer dizer quando fala dessa maneira, tá? É um mapa. O meu povo pereceu porque lhes faltou o conhecimento. Pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Gente, preste atenção, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está com você. O Deus que inspirou através do Espírito Santo cada escritor está do seu lado no exato momento em que você está abrindo a Bíblia e está lendo. Ah, mas eu já li Apocalipse e Daniel. Você pegou pesado, até eu tenho coisa que não entendo hoje ainda por ali. Mas quando eu abro num salmo, eu descubro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia minha alma pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Aquele Deus que cuida, vai me apontando o caminho, vai me trazendo a direção para a minha vida. A palavra de Deus é poderosa. Foi feita uma pesquisa, você sabe que eu gosto de pesquisa, porque prova aquilo que a gente no dia a dia vive, sente. Pesquisa com 40 mil pessoas, então é um bom número de pessoas de 8 a 80 anos, é uma boa variedade, sobre o impacto da leitura da Bíblia na sua vida. Quem lia uma vez por semana? Não dava nada. Quem lia duas vezes? Esse gemido você vai depois, bota no Google, acho que vai ajudar, né? Você entendeu? Quem lia três vezes, começava a mudar alguma coisinha. Agora, quem lia quatro vezes por semana ou mais? Aí a pesquisa começou a perceber, dizendo: olha, quem faz isso, quem acompanha todos os dias a palavra de Deus e alimenta sua alma com ela, 30% dos entrevistados falaram que sentiram menos solidão, 52% disseram, 32%, perdão, que deixaram a raiva de lado, não fez mais parte da vida dele. Outro tanto parou de sentir amargura nos relacionamentos, 57% venceram o alcoolismo, 60% disseram: eu estava parado espiritualmente, comecei a aplicar a palavra de Deus na minha vida, eu estou crescendo, eu sinto que eu estou me tornando cada dia mais parecido com Jesus. 61% venceu o vício da pornografia. Foi algo poderoso quando 200% começaram, ou as pessoas começaram a compartilhar 200% a mais a sua fé, e 230% deles começaram, né, 230% mais a vontade de viver em discipulado, e viver em comunhão, e compartilhar a vida. Leia a Bíblia todos os dias. Tem um app, aplicativo gratuito, a gente mostra o QR Code quase toda semana aqui. Baixe no seu celular, ouça a Bíblia. Experimente ler numa versão diferente. O que é a versão? A Bíblia tem idiomas originais, a maioria no Antigo Testamento hebraico, novo no grego. E a partir dali, os tradutores foram trazendo para o português, ou primeiro para o inglês, depois português. Então, às vezes as palavras foram mudando um pouco, não o sentido, com certeza não. E tem hora que fique mais claro de entender. Então, às vezes vai lá no aplicativo, só muda lá a versão. Uau, agora eu entendi, agora eu compreendi. Ouça a palavra de Deus. E que a gente chegue ao ponto de poder dizer, como o salmista no Salmo 119, no verso 97, quando ele diz: oh, como amo a tua lei, eu penso nela, eu medito nela. Algumas versões vão falar de dia e de noite, e essa aqui fala o dia inteiro. Leia a Bíblia, cresça um pouquinho mais a cada dia. Medite na palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, você não vai crescer espiritualmente. Você já pode ter nascido de novo, ter entregue a sua vida para Jesus Cristo, é nova criatura, mas o processo de desenvolvimento espiritual vem pela prática de disciplinas espirituais, e a leitura da palavra de Deus é uma delas. Se você quer continuar a crescer, comece a ler a palavra de Deus, inclua a leitura da Bíblia a cada dia a dia seu. Agora entenda, não é para que você conheça mais. Não tem nenhum problema, você que queira cursar teologia, faça isso, estude mesmo. Mas é para você ler e ela começar a confrontar você. Ou como disse Moody, as escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento. Não. Deus nos entregou para que ela transforme a nossa vida. Recebemos a Bíblia para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Que na sua jornada, você se equipe. Aqui só um exemplo, tem muitas outras disciplinas espirituais que a gente precisa ter para a nossa jornada. Mas hoje com grande alegria, eu compartilho com convicção espiritual. Primeiro, largue o peso desnecessário. Perdoe. Segundo, o que era isso? Você vai gravar, viu? Primeiro foram os livros que ele jogou no chão, dó, o que era? Deixa para trás, perdão. Segundo, vigilância, bora. Nós precisamos começar a orar mais, viu? Você e eu e você. E para a gente fechar, como amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. Que tal começarmos de manhã com provérbios cheios de sabedoria, e à noite terminar o dia cantando, orando os salmos como Davi e outros poetas bíblicos. Salmo 3, ele vai dizer: eu me deitei e dormi. No 3 e no 5 ele fala sobre sono. E acordei porque o Senhor me sustentou. Eu deito e durmo porque Deus está cuidando de mim. A palavra de Deus na nossa vida. Equipe-se para a jornada. Desça do trem e vem para a trilha. Mas dá trabalho. É verdade, mas é no trabalho que Deus vai trabalhando em nós. Tem gente que diz assim: eu e a minha família não tem problema. Por quê? A gente só se vê no Natal. É lógico. Agora vai todo dia um na casa do outro. E vai acontecer o quê? Mas agora mexe com um deles, o que vai acontecer? Pulo todo em cima do outro. Mas nós estamos escolhendo. Eu estava lendo hoje um material muito interessante. Desde a década de 60 e 70, as pessoas começaram a se isolar. A gente está botando a culpa na pandemia. A pandemia foi a pá de cal para você dizer: Deus, muito obrigado pela casa confortável que o Senhor me deu, pelo celular com a internet, mais as telas todas que tem aí. Eu não preciso de ninguém, eu quero ficar aqui. E Deus dizendo assim: gente, não pode, eu fiz eles para desfrutar de comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos como irmãos. Bora, temos uma jornada. Vá pegando esses equipamentos, vá se juntando. Nós precisamos estar mais juntos. Eu quero, com a sua ajuda, tornar com a Ágape o que chamo de terceiro lugar. Pode ser a primeira vez que você ouviu isso, mas não vai ser a última. Sua casa, seu trabalho, terceiro lugar. A com a Ágape tem uma quadra de vôlei para quê? Para eu ir lá brincar, passar tempo com meus irmãos, abrir meu coração. Deus vai nos dar uma cafeteria para quê? Para eles vender café. E agora eles querem também ganhar dinheiro com café. Não, irmão, a gente quer ter um lugar onde eu esteja, onde você esteja, onde a gente esteja juntos, para ter esse tempo de comunhão, de abrir o coração. Eu sinto saudade de você e você não sabe, mas você sente saudade de mim também, dessa voz estridente de taquara rachada. E nós precisamos estar mais juntos. Tem gente que está afim, fique de pé, eu quero orar por você. Você que está em casa também na internet, hein? Quanto você não pode vir, está doente, está longe, com certeza é um grande instrumento de Deus para a sua vida. Mas se está perto aqui, Eu amo a sua vida, que bom que você está acompanhando, está na mesma página, ouvindo a palavra de Deus, mas tem um lugar aqui para você. Domingo que vem, você escolhe 10 da manhã ou 20 horas, nós estamos esperando por você. Por hoje eu abençoo sua casa, sua família, com a semana de vitória. Você que está lá em casa, em nome de Jesus. Mas se Deus quiser, se você é aqui de Itajaí, que semana que vem a gente esteja juntos aqui para celebrar o Senhor pertinho. Você me dá um abraço em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, não pedi nem música hoje, porque a gente canta música, fica animado, chora, e do que ele falou mesmo? Ele falou do perdão. Vocês vão ter que aguentar mais uma queda, tá? Não vou jogar. É pesar demais carregar algumas coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. Perdão. Quanto tempo será que eu aguentaria com esses dois livros nas mãos aqui? E você me pergunta, mas por que você faria isso? É verdade, desnecessário. Assim como você liberar o seu coração. Eu não estou menosprezando a sua dor, não é esse o ponto. O ponto é que não está resolvendo nada e está matando você, principalmente na sua jornada de fé, continuar carregando esse peso desnecessário. E o que você precisa perdoar? Alguém aqui nessa noite? É você mesmo. Você não se perdoa por um erro do passado. Inclui um aborto. Deus perdoa. Sim, Deus é a favor da vida. Sim, Deus abomina o aborto, a morte, sim. Mas Deus perdoa. Você precisa abrir mão nessa noite, soltar nessa noite, deixar ir nessa noite. Em nome de Jesus. Pode ser que todos nós viemos aqui adorar a Deus e fizemos bem, mas Deus orquestrou tudo nessa noite, para te dar liberdade e leveza nessa noite. Solte esse peso em nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Esse erro do passado, Deus sabe, você já pediu perdão algumas vezes, mas parece que você não consegue perdoar a si mesmo. É hora de largar esse lixo. Solte em nome de Jesus. Eu te ordeno em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus que há sobre mim. Eu te ordeno, largue esse peso nessa noite em nome de Jesus e receba um batismo de alegria com a certeza de que uma obra de Deus está acontecendo na sua vida. Aleluia. Pecado confessado é pecado perdoado. Jesus disse, dos teus pecados eu não me lembro mais. Isaías vai dizer que lançou o seu pecado no mar do esquecimento, e alguém ainda foi mais criativo e disse assim, e ele colocou uma placa dizendo, é proibido pescar, não mexe nisso porque já foi apagado, já foi pinchado, já foi lavado, já foi coberto com o santo sangue de Jesus Cristo. Você é livre. Aleluia. Você é livre. Coloque na sua mochila de jornada, o perdão tem que estar aí com você, começar de hoje. A vigilância. Esses olhos estão muito soltos, está muito frouxo esse negócio. Precisamos começar a botar foco, sair. O escritor aos Hebreus diz assim, olha, a gente tem uma carreira para correr, que já foi proposta, não é a gente que escolhe o caminho. Ele diz, seguimos a carreira que foi proposta, Deus propõe uma carreira para nós. Ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o que conclui, o consumador da nossa fé. É isso, vigilância é olhar para o alvo e não desviar o olhar para mais nada. A oração e a leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja com a tua palavra e com estes equipamentos para a nossa jornada. Obrigado, Deus, pela liberdade que o Senhor está trazendo para essas vidas. Eu tenho convicção plena de que alguém está saindo muito leve dessa casa, em nome de Jesus. Onde a minha voz chegar, em nome de Jesus,
que haja um soltar, um liberar de perdão, uma reconexão com Deus, um receber do perdão de Deus e o fluir para uma nova vida em nome de Jesus. Pai, dai-nos essa graça de sermos vigilantes, firme nos nossos propósitos, de estarmos atentos a tudo aquilo que estamos ouvindo, vendo, com quem estamos nos relacionando, os ambientes que estamos frequentando. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Não deixe nos dobrar diante de ofertas tão baratas, mas que venhamos ter sempre em mente a cidade santa, o Cristo que venceu por nós e a sua cruz, e continuar olhando firmemente para Ele. Ajuda-nos a melhorar a nossa vida de oração, a cada dia, a cada novo dia, buscar o teu rosto. Deus, que venhamos ser conhecidos como aqueles que têm intimidade com Deus, que conhece a Deus face a face e não apenas de ouvir falar, e que a tua palavra venha encher os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.